Oi, pessoal, meu nome é Isabela e hoje nós estamos começando mais um episódio do Projeto 365. Hoje nós vamos falar sobre o fato que Cristo é a solução. Essa semana nós iniciamos a leitura de Apocalipse, um livro que frequentemente causa até medo em alguns cristãos. Porém, em meio à nossa realidade, é importante voltarmos nossos olhos para a nossa viva esperança. Cristo voltará e voltará sem demora. Por mais que as tribulações nesse mundo se intensifiquem, Cristo é a nossa segurança. Ele é a nossa garantia e Ele tem interesse na nossa realidade de hoje, para nos lembrar que o Senhor ainda reina sobre as circunstâncias e sobre os tempos. Para isso, Apocalipse começa com o apóstolo João sendo deportado para a ilha de Patmos por conta da pregação do Evangelho. Nessa situação, João tem uma revelação de Jesus Cristo que, além de se apresentar com várias referências às manifestações do Senhor no Antigo Testamento, também aparece no meio de 7 candelabros de ouro. Mais tarde, o próprio Cristo explica para João que os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas para onde João deveria endereçar as suas orientações. Jesus Cristo é o centro de sua igreja, de onde tudo deve vir e para onde tudo deve voltar. A sua posição central na revelação de João nos relembra onde tudo começa e para onde os nossos olhos devem estar focados. Quando Cristo está no centro, há segurança e há esperança. Essa mensagem não era nova para João. Ele mesmo relata em seu Evangelho, capítulo 15, as palavras de Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa prossegue sendo a mensagem para os nossos dias também. Cristo precisa estar no centro de nossas vidas particulares e da vida de nossa comunidade. Por isso, as palavras que ele mesmo direcionou a cada igreja em Apocalipse ainda se aplicam a nós e também devem nos servir de alerta e de instrução. A primeira carta é direcionada à igreja em Éfeso. O Senhor se apresenta a ela como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Cristo começa aprovando as obras daquela igreja, as quais ele conhecia, ressaltando que ela tinha se mantido perseverante, não suportando os maus e colocando à prova aquilo que lhe era apresentado, para encontrar mentiras. Porém, Cristo tinha uma acusação contra Éfeso. Eles haviam abandonado o primeiro amor. A igreja em Éfeso havia se especializado em guardar a verdade e não cair por mentiras. Inclusive, odiava as obras de falsos mestres. Porém, se tornou tão envolvida na obra que se esqueceu do dono dela. Perdeu seu primeiro amor. Cristo se apresenta exatamente como quem a igreja em Éfeso necessitava. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. É quem possibilita a existência da vida espiritual. Se a comunidade em Éfeso se arrependesse, lembrando de onde caíram e voltassem às primeiras obras, Cristo garantiu que se alimentariam da árvore da vida, para a perpetuação de sua vida espiritual junto àquele que reina sobre tudo e todos. As boas obras seriam consequências desse relacionamento próximo e constante com o dono da obra. A segunda carta é direcionada à igreja em Esmirna. Jesus se apresenta a ela como o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Mais antigamente, a cidade de Esmirna tinha sido destruída e foi reconstruída por um sucessor de Alexandre o Grande. Por conta de sua história, muitas vezes era associada a essa cidade a imagem da Fênix. Na mitologia grega, a Fênix era um pássaro que renascia das próprias cinzas. Era a representação de renascimento, de dar a volta por cima. Cristo conhecia a situação de sua igreja. Ela estava sofrendo perseguição e tribulações. Inclusive, um dos mártires mais conhecidos é Policarpo de Esmirna. A história é que quando exigiram que amaldiçoasse a Cristo, Policarpo teria respondido que seguiu ao Senhor por 86 anos e em todos esses anos só recebeu o bem dele. Como então poderia amaldiçoá-lo? Jesus encoraja toda a comunidade de Esmirna a ser fiel até a morte e se apresenta novamente como a solução que aquela igreja precisava. Muito mais do que um pássaro de mentira, Esmirna tinha o próprio Cordeiro de Deus que esteve morto e voltou a viver, aquele que participou do começo de tudo e que vencerá no fim dos tempos também. A carta era para avisar a igreja que Cristo tinha consciência de todos os seus sofrimentos, mas os que perseverassem até o final receberiam a coroa da vida. Assim como Paulo disse aos Coríntios, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, assim, acima de toda comparação. A terceira carta é direcionada à igreja de Pérgamo. Para essa igreja, Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Pérgamo também era uma cidade complicada para os cristãos por conta do paganismo forte que tinha lá. O próprio Jesus informa que a igreja habitava onde está o trono de Satanás. Pérgamo era centro religioso do paganismo, com diversos templos. Os mais famosos eram o templo de Asclépio, rei da cura na mitologia grega, inclusive tendo seu símbolo a serpente. Também possuía um templo para Zeus e, além disso, tinha um templo para Augusto de Roma, representando a adoração ao imperador. Cristo, então, começa por aprovar a perseverança da comunidade em Pérgamo, pois sabia que eles não haviam abandonado a fé mesmo em meio a tanto paganismo. Porém, a advertência de Cristo a essa igreja é que estavam tolerando em seu meio pessoas que atentavam contra a fé verdadeira. Cristo se apresenta exatamente como aquele que eles precisavam, aquele que tem a espada afiada de dois gumes saindo pela boca. A palavra de Deus denunciaria os que estavam tomando caminhos contrários à sabedoria do Senhor. Se arrependessem, a promessa é que receberiam do maná escondido e uma pedrinha branca. Assim como os israelitas foram libertos do Egito e sustentados no deserto com maná, a igreja seria sustentada com a única palavra que de fato é íntegra e conduz para a salvação. Quanto à pedrinha branca, temos muitas interpretações sobre ela, mas a mais famosa é a que um indivíduo em julgamento poderia receber dos jurados uma pedra preta, indicando culpa, ou uma pedra branca, indicando absolvição. O sangue redentivo de Cristo nos possibilita a absolvição. A quarta carta é direcionada à igreja de Tiatira. Para essa igreja, Cristo se apresenta como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Coincidentemente ou claramente que não, Tiatira era uma cidade de artesãos, onde havia muito trabalho com tinturaria e bronze. Acontece que em Tiatira, por conta do artesanato, havia muitas guildas. As guildas eram associações de cada tipo de profissional, como uma espécie de sindicato nos dias de hoje. O problema com essas guildas era que tinham um deus patrono, muitas vezes Apolo. As festas dessas guildas então envolviam culto ao deus patrono e diversas outras práticas idólatras. O problema maior era que a igreja em Tiatira havia permitido a atuação de uma mulher que o Senhor intitula como Jezabel, uma referência à rainha do rei Acabe, que incitou Israel à idolatria e perseguiu os profetas de Deus, incluindo Elias. Em Tiatira havia uma mulher que praticava a mesma coisa, estava incitando os cristãos na participação de tais festas e a comer comidas sacrificadas a ídolos. Cristo é mais uma vez o que a igreja precisava, os olhos de fogo que não permitem meio termo na devoção ao Senhor e sondam as mentes e corações para retribuir conforme suas obras. Ainda, seus pés são de bronze polido, um metal que já foi refinado, sem impurezas, representam a fundamentação na única verdade, sem misturas. A promessa para a igreja é que seriam colocados como autoridade sobre as nações, inclusive sobre aquelas que no momento exerciam opressão sobre eles para que se juntassem às suas práticas e costumes. A quinta carta é direcionada à igreja de Sardes. Para ela, o Senhor se apresenta como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Havia um provérbio grego que dizia capturar a Acrópole de Sardes para caracterizar uma missão impossível. Sabe-se que Sardes foi construída em cima de uma montanha e sua acrópole, a parte mais alta da cidade, tinha fama de ser inalcançável para os inimigos. Porém, como relata o comentário bíblico Vida Nova, essa cidade foi invadida várias vezes, e muitas delas por falta de vigilância. Não é à toa que Cristo compara a história da cidade com a situação da própria igreja ali localizada. Eles não estavam sendo vigilantes, suas obras não eram íntegras. Ainda tinham fama de ser algo que na verdade não eram, viviam de aparências. Caso não se arrependessem, seriam surpreendidos pela volta do Senhor, pois não se mantiveram vigilantes. Cristo mais uma vez se apresenta como que a igreja precisava, do Espírito que vivifica e convence das más obras, que lhes abriria os olhos para consertar a sua forma de andar. A promessa para eles é que o vencedor seria vestido de vestes brancas e teria o seu nome mantido no livro da vida, ou seja, não se tratariam mais de aparências, mas de uma identidade real como cristãos e confirmada pelo próprio Deus. A sexta carta é direcionada à igreja de Filadélfia. Para ela, o Senhor se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Assim como Esmirna, a igreja em Filadélfia provaria de perseguições, mas é exortada pelo Senhor a guardar aquilo que ele mesmo lhe deu. Além disso, a cidade de Filadélfia sofria com constantes terremotos. A instabilidade na cidade era tão constante que seus habitantes acabavam buscando se estabelecer nos arredores. A igreja de Filadélfia era provada com insegurança de todos os tipos. Porém, Cristo se apresenta como aquele que determina os destinos. Ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Ainda, a promessa feita à comunidade de Filadélfia era que não mais sofreriam com as inseguranças físicas ou espirituais que o mundo poderia oferecer a eles, mas que seriam como coluna no santuário de Deus e não sairiam mais dali. A sétima e última carta é direcionada à igreja de Laodiceia. Para ela, o Senhor se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Talvez essa carta seja a mais usada em pregações e exortações na igreja atualmente. Laodiceia tinha muitas características que, aos olhos humanos, eram louváveis. Primeiro, era um centro bancário conceituado. Também era uma produtora de tecidos e de colírio. Além disso, Laodiceia ficava perto de duas cidades. A primeira, Hierápolis, com águas termais quentes, e a segunda, Colossos, com águas frescas e cristalinas. No verão, as águas que abasteciam essa cidade secavam e então se utilizava um aqueduto para receber água. O problema é que essa água era morna e carregava impurezas. A igreja de Laodiceia estava como as águas que recebia no verão para Cristo, morna e repugnante. Além disso, se achavam ricos e afortunados, mas na verdade toda a sua riqueza não significava nada aos olhos do Senhor, pois espiritualmente estavam mortos. Mais uma vez, Cristo se apresenta como a única solução para sua igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira que pode fornecer virtudes reais e não mentirosas. Ele é o princípio da criação, para onde os nossos olhos devem estar voltados. As sete igrejas não apresentam apenas problemas de sua época, mas apontam para as questões que até hoje podemos enfrentar no corpo de Cristo. Ainda devemos resistir às adversidades e até mesmo de nossa falsa segurança em nossas próprias forças. Nosso consolo é que o mesmo Cristo que era a solução para todos os problemas das igrejas daquela época continua sendo suficiente para resolver todas as questões que levamos a Ele. Conforme a palavra diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nossa segurança é que não precisamos nos apegar a ideologias ou nos mover pelas circunstâncias que a vida dá. Cristo vive e ainda tem interesse por cada detalhe de nossa realidade, porque a intenção do Senhor é que tudo que fizermos seja feito em adoração ao seu nome. Que o Senhor nos fortaleça o coração na certeza que Jesus Cristo é suficiente e sempre será definitivamente a solução para tudo. Deus abençoe.